desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, quinta-feira, 4 de maio de 2023. Lá fora estão, neste momento, 13 graus centígrados com alguma chuva. Ao microfone, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Audio Street. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. No Sudão, prosseguem os combates. E de dizer também que os Estados Unidos rejeitaram hoje acusações russas de que Washington ordenou um ataque de drones ao Kremlin. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola e temos em destaque a greve na educação. Falaremos também de corrupção e justiça. Falaremos ainda de Benguela a propósito de habitação e falaremos também ainda de infraestruturas. Esperamos que continuem connosco. Mas vamos primeiro às notícias do mundo.
É criminoso aquele que organiza milícias ocultas para matar, para promover o terrorismo de Estado, o terror.
E esta é parte de uma reportagem que nós vamos apresentar dentro em pouco, mas vamos então às notícias internacionais, começando com o Sudão, onde violentos combates prosseguiam hoje na capital sudanesa Khartoum, com o exército a tentar expulsar combatentes da chamada Força de Apoio Rápido de áreas em redor do Palácio Presidencial e do Quartel-General do Exército. Os bombardeamentos ocorreram também nas vizinhas cidades de Omdurman e Bari. Anteriormente, ambas as partes tinham concordado num cessar-fogo de 7 dias. Que deveria ter entrado hoje em vigor, mas que foi já violado. A ONU pressionou, entretanto, as facções em luta para garantirem segurança da ajuda humanitária, isto depois de 16 caminhões terem sido pilhados e ataques aéreos na capital puseram em causa o cessar-fogo. Até agora, mais de 550 pessoas foram mortas e cerca de 5 mil feridas nos combates. 100 mil pessoas já abandonaram o Sudão. Aqui em Washington, o presidente norte-americano disse hoje que a violência no Sudão é uma tragédia e que tem de acabar, abrindo caminho para a aplicação de sanções à medida que os combates prosseguem em Khartoum. Numa declaração, Joe Biden revelou ter assinado uma ordem executiva a reforçar os poderes da sanção do governo dos Estados Unidos contra indivíduos que ameaçam a paz, a segurança e a estabilidade do Sudão, minam a transição democrática, usam violência contra civis e cometem graves violações dos direitos humanos. Joe Biden também renovou o seu apelo a um cessar-fogo duradouro entre o exército e a força paramilitar. Os Estados Unidos rejeitaram hoje acusações russas de que Washington ordenou um ataque de drones ao Kremlin, que foi depois levado a cabo pela Ucrânia. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que a alegação é obviamente ridícula e acrescentou que os Estados Unidos ainda não sabem o que se passou nesse incidente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha afirmado não ter dúvidas que os Estados Unidos estavam envolvidos no ataque, logo que o porta-voz americano escreveu a acusação de mentira pura e simples. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou, entretanto, hoje à criação de um tribunal especial para responsabilizar a Rússia pela invasão do seu país. Zelensky falava no Tribunal Penal Internacional em Haia, onde afirmou que todos os crimes a serem cometidos no seu país têm como origem o principal crime, que foi o crime de agressão, pelo que deve haver uma responsabilização por esse crime. Em março, o tribunal emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra envolvendo a alegada deportação e transferência de crianças da Ucrânia para a Rússia. Um tribunal do Quênia decretou hoje a libertação sob fiança do líder religioso Ezequiel Odero, detido no âmbito de uma investigação a seitas religiosas que terão originado a morte de mais de 100 crentes. A agência de notícias France Press diz que Odero foi acusado juntamente com outras 17 pessoas de terrorismo, mas o tribunal optou pela libertação contra a proposta do Ministério Público, que defendia que o líder do Centro de Oração e Igreja para uma Nova Vida permanecesse detido durante mais 30 dias enquanto decorrem as investigações. Os investigadores suspeitam que os membros da sua igreja se encontravam entre as vítimas do chamado massacre da floresta de Jacarola, um caso que está a ser muito noticiado neste país da África Oriental, onde existem dezenas de seitas e cultos. Mais de uma centena de corpos, na sua maioria crianças, foram encontrados nesta floresta, na zona costeira do Quénia. Tropas israelitas mataram 3 palestinianos procurados por alegado envolvimento em ataques mortais contra israelitas. Numa declaração, as forças israelitas disseram que os 3 homens estiveram envolvidos no ataque em um veículo no mês passado, perto de um colonato israelita, na margem ocidental do Jordão, em que uma mulher britânico-israelita e as suas 2 filhas foram mortas. As autoridades palestinianas confirmaram a morte das 3 pessoas. Os ministros de negócios estrangeiros da Organização de Cooperação de Xangai estão reunidos na Índia para discutir temas de segurança regional, incluindo a admissão do Irão e da Bielorrússia neste grupo. A organização inclui muitos países da chamada Eurásia, incluindo a China, Índia e Rússia, e foi formado em 2001 pela Rússia, China e os antigos Estados da União Soviética na Ásia Central. Os ministros vão preparar uma cimeira na Índia em julho, em que deverão participar os presidentes da Rússia e da China.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E a nossa primeira reportagem de Angola fala-nos de um conflito que já se arrasta desde 2004 e que opõe antigos trabalhadores à direção da empresa estatal Diamantes de Angola, Endiama. Cerca de 5 mil antigos trabalhadores concordam que receberam do processo de negociação 2 mil dólares cada um, mas acrescentam que falta o enquadramento na reforma e a inserção dos que tinham idade de trabalhar em diversos projetos que foram surgindo no Coan, na Lunda Norte. A direção da Endiama, por sua vez, diz já ter pago tudo o que devia e o resto, diz, depende do Instituto de Segurança Social. A reportagem é assinada pelo Manuel José.
Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, o secretário-geral do sindicato, Eduardo Pérez Alberto, disse que o governo é o único culpado da greve por alegadamente agir de má fé na resposta ao caderno reivindicativo, apesar de várias moratórias, e remeteu para os filiados qualquer decisão sobre o levantamento ou a suspensão da paralisação.
Porque nós pensamos que não custava nada dialogarmos de forma regular, apresentarmos as propostas e corrigirmos os erros. Na ciência, quando se erra, o melhor remédio é a correção. O que significa que, com a má qualidade do ensino superior em Angola e da educação em geral, por falta de investimento sério do Estado, o desenvolvimento sustentável deste nosso belo país é uma miragem.
O sindicalista acusou o governo de organizar o que chamou de milícias ocultas para matar inocentes, numa referência às ameaças que ele e a sua filha sofreram nas últimas semanas.
O sindicalismo em Angola é um direito constitucional. Se é um direito constitucional, não constitui um crime. Agora, é criminoso aquele que organiza milícias ocultas para matar, para promover o terrorismo de Estado, o terror contra pessoas indefesas. A minha questão é, que a minha filha primogênita tem a ver com a greve no ensino superior? É também sindicalista? E essa prática é normal? Estamos num Estado social, de acordo com John Locke, ou estamos num Estado de natureza, onde impera a lei de mais forte?
O académico angolano disse que não está informado até o momento sobre o destino a que a Polícia de Investigação Criminal deu às queixas apresentadas oportunamente. Entretanto, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Aliwa, garantiu à Voz da América que o processo corre os seus trâmites e logo que haja resultado, será tornado público. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E como repararam, não foi Manuel José, mas o Venâncio Rodrigues, que esteve aqui a falar-nos do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, que convocou para amanhã uma Assembleia Geral Extraordinária destinada a avaliar as ameaças que têm sido feitas contra o seu secretário, os riscos do ano académico e o silêncio do governo em relação à greve em curso desde o mês de fevereiro. Hoje, de recordar, o secretário-geral falou em terrorismo de Estado e o Serviço de Investigação Criminal disse que está a investigar as denúncias. A Voz da América tentou falar com várias fontes no Ministério do Interior sobre este caso, mas sem qualquer sucesso. Está detido em Luanda o chefe da Secretaria da Procuradoria-Geral da República no Cacoaco, após coagir um cidadão a pagar 75 mil kwanzas, ou cerca de 146 dólares, em troca da libertação de um familiar detido. Os juristas dizem que a detenção pode moralizar a sociedade, mas que não é um sintoma de um verdadeiro combate à corrupção, conforme nos diz o Koko Mokuta.
A detenção de Euclides Chimoku, de 43 anos de idade, atual chefe da Secretaria da PGR no Cacoaco, aconteceu no seguimento de uma denúncia recebida no call center do IGAI no dia 2 deste mês, prestada por um cidadão de 30 anos de idade, pelo facto do seu irmão ter sido detido no hospital municipal daquela região. Tendo domínio da situação, Chimoku coagiu ao pagamento de 75 mil kwanzas a fim de promover a soltura do seu irmão. Entretanto,
para o jurista Pedro Capracata,
esta penalização pode moralizar a sociedade angolana.
A responsabilização é aquilo que eu disse, que a corrupção é sinônimo de putrefação, quer dizer, é um ato negativo. Quem pratica este ato deve ser censurado, mas a censura pode ser moral ou penal. E o que é que ocorre? É mais uma censura moral. Porque censura penal, 3 ou 4 dias numa esquadra, ou aqui agora temos juízes, não sei se de quê, e que a partir daí o indivíduo vai permanecer mais 2 ou 3 semanas, depois sai.
O jurista Manuel Cangundo diz que, de ser constante o recebimento ilícito de dinheiro nas instituições angolanas.
Bem, vale dizer que a detenção, na verdade, não é uma constante, são casos raríssimos. Agora, a prática de recebimento indevido de vantagens, quer patrimoniais e não patrimoniais, em troca de serviços quais os mesmos estão, portanto, ou estão no cumprimento do seu dever, importa referir que isto tem sido uma prática, tem sido uma constante. Não é? E, na verdade, não se pode aqui entender que esta detenção ou este ato ocorre no âmbito da corrupção, sim, no âmbito do combate à corrupção.
Koke Mokuta, Luanda.
E nós vamos continuar nesta emissão em português da Voz da América. Vamos falar aqui de outras histórias que temos para vocês. Vamos falar exatamente de Mariana.
15 meses depois do ajuste direto aprovado por João Lourenço, apenas 2 casas inacabadas, que representam o modelo para o que se quer.
Ninguém deu a cara, nem o administrador, nem esses canos do administrador.
Aplicar que o bairro vai sair, mas não sei onde nós vamos. Nós é que estamos quase de tudo. Hospital, escola, praia. Era nos tirar daqui para outra área.
Eles falam que vão destruir as casas. Quando a gente pergunta onde vamos pôr, não dizem nada de jeito.
Na área indicada pelas autoridades e visitada pela Voz da América, a chamada Terra Prometida, a mais de 20 quilômetros de distância do bairro a demolir nos próximos tempos, não há sinais de água, energia e redes de esgotos. Estes serviços, segundo o empreiteiro, a JN Trans, ao confirmar limitações financeiras, estão inseridos nos 2 milhões e 956 mil dólares. Habitações sociais em Luanda, impostas pelos estragos causados pelas chuvas de abril, casas evolutivas em Benguela, uma diferença de 77 milhões de dólares. Um aspecto que, apesar da especificidade de cada caso, não passa despercebido ao arquiteto Felisberto Amado, que prefere, no entanto, alertar para erros do passado.
Infelizmente, a má governação empurra, de facto, o angolano por uma situação miserável. Porque o que vai surgir ali, de facto, são casebres, né? Daí aquela insatisfação, né, das pessoas. Vamos ali, casinhas. Né? Depois, mais uma vez, está-se a construir, que é para depois se pensar nas infraestruturas. As redes técnicas, quer de água, quer de luz, as condutas de esgoto, as condutas das águas pluviais, a estrada asfaltada, os passeios, os lances. Né? É só vermos, né, o que aconteceu, por exemplo, agora, recentemente, com as últimas chuvas em Luanda.
A situação na capital do país é usada pelo economista Carlos Rosado para assinalar um exemplo de casos em que fazem sentido os ajustes diretos, que acabaram transformados em regra, quando a legislação prioriza os concursos públicos. Esta semana foram conhecidos mais dois ajustes diretos, sendo um para edifícios institucionais em Luanda, no valor de 700 milhões de dólares, e outro para a recuperação e construção de infraestruturas protocolares no Futungo de Belas, também na capital, avaliado em 60 milhões de dólares norte-americanos. Benguela João Marcos, Voz da América.
E estivemos aqui com uma reportagem do nosso correspondente em Benguela, João Marcos, e devido a problemas técnicos que temos tido aqui, estamos agora a dizer, de facto, o que é que ele teve a falar, e espero que tenham prestado atenção, em que ele fala de, em resposta ao clamor de famílias em condições precárias em Luanda, o presidente angolano João Lourenço autorizou a construção de 1.500 habitações sociais no quadro de uma contratação emergencial avaliada em 80 milhões de dólares. Entretanto, em Benguela, aguarda-se há mais de um ano por disponibilidade financeira para igual número de casas evolutivas para cidadãos que se encontram em zonas de risco e cujas casas vão ser demolidas. Portanto, este é o teor da crónica do João Marcos. Vamos agora passar a outro tema. Entretanto, ainda em matéria de construções e ajuste direto, o governo vai gastar 60 milhões de dólares na recuperação e construção de infraestruturas protocolares do Futungo de Belas, em Luanda. O ajuste direto, autorizado pelo Presidente da República, num despacho publicado no Diário da República, no qual justifica a decisão com o estado de deterioração e os termos de financiamento acordados com a entidade financiadora. Portanto, este ajuste direto autorizado pelo Presidente foi assim justificado. No documento não é avançado, contudo, o nome da empresa responsável pela empreitada. O chefe de Estado delega no Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a competência para a prática dos atos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a elaboração das peças do procedimento, a adjudicação, celebração e a assinatura de contratos. Estamos a transmitir onda média nos 1530 MHz, também onda curta nos 12.080 e 17.655 kW. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Estamos, não esqueça, no seu tablet, no telefone ou no computador, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. A referência é Voa Português. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, onde pode ouvir também esta emissão. Para contactos com a redação central, temos o nosso número de WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
amanhã no África Agora o tema é liberdade de imprensa e o nosso convidado é Alnice da Silva. Ele é o diretor do jornal Coeli, que se publica em Nampula. Pode participar enviando perguntas ou comentários para o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E agora sim, vamos falar de um conflito que já se arrasta desde 2004 e que opõe antigos trabalhadores à direção da empresa estatal Diamantes, em Diama. Cerca de 5 mil antigos trabalhadores concordam que receberam do processo de negociação 2 mil dólares cada um, mas acrescentam que falta o enquadramento na reforma e a inserção dos que tinham idade a trabalhar em diversos projetos que foram surgindo no quadro, na Lunda Norte. A direção da Endiama, por sua vez, diz já ter pago tudo o que devia e o que resta depende agora do Instituto de Segurança Social. Os detalhes então com o Manuel José.
São cerca de 5 mil ex-trabalhadores da Companhia Angolana de Diamantes. Alguns deles deixaram de trabalhar em 1992, altura em que havia guerra em Angola. Em 2002, a empresa retomou os trabalhos, mas muitos desses antigos trabalhadores não mais regressaram à empresa. De lá para cá, iniciou-se negociações que, segundo os ex-trabalhadores, não resolveu o problema. António Alfredo, um destes antigos trabalhadores, que fala em má fé da diamantífera estatal.
E a Diama entendeu dar 2 milhões de dólares e ficava para dar a reforma aos ex-trabalhadores. Depois enquadrar os projetos que surgiria aqui na Diama, aqui no Quango, enquadrar os mais jovens. E isso já não aconteceu. Só para a Diama, os seus gestores, no intermédio do Sr. Maurício, nos meteram na vida a cara até hoje, estamos sempre atrás do processo, o processo não nos dá resultado.
Nós contactamos a direção de comunicação institucional da empresa, que sem gravar em entrevista, o seu porta-voz assegurou que a Diama já pagou tudo o que devia, já remeteu os valores à Segurança Social. Cabe agora ao Instituto gradualmente ir resolvendo este diferendo. O processo daqueles ainda em idade ativa também já começaram a ser integrados nos projetos da Endiama. Só num ponto há divergências, disse a nossa fonte. Trata-se do processo de indemnização em que os ex-trabalhadores receberam e assinaram um termo de quitação em como a empresa já não deve nada a ninguém. De acordo com a nossa fonte do Gabinete de Comunicação da Endiama, pede aos ex-trabalhadores, caso não estejam satisfeitos, para recorrerem ao tribunal. Os ex-trabalhadores, por seu lado, dizem não ser verdade o que diz a Endiama.
Isso é uma pura mentira. Isso não está bom. Nós queremos ver mesmo que a própria Endiama venha aqui desmentir-nos. Tudo é pura mentira. Nós temos todas as provas. Temos as listas dos trabalhadores verdadeiros. Esperam receber o seu dinheiro.
Outro antigo trabalhador da Endiama apela às autoridades governamentais para ver esta situação.
Sim, nós também somos angolanos, ou não somos. O governo angolano só resolve os problemas do sul de Luanda. E aqui das Lundas não estão a resolver. Os que estão a cavar agora os diamantes são os estrangeiros. Os angolanos já não estão a conseguir mais. Cafufo está cheio dos malianos, senegaleses, guineses, congoleses que é a mão da obra. Agora eles estão a operar os diamantes. E essas pessoas são patrocinadas por ministros, por generais. E nós aqui para entrar ali tem que ter dinheiro. Se não tem dinheiro,
a Voz da América tentou, mas sem obter resposta, o contacto com o administrador do município do Quango. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o BAL, a Liga África de Basquetebol, para assinalar a grande vitória de ontem do Ferroviário da Beira, Locomotivas do Xivev, que ontem derrotaram o Cape Town Tigers, Tigres da cidade do Cabo, num emocionante jogo por 82-76. Ao intervalo, tudo empatado a 39 pontos. No terceiro quarto do jogo, parecia que os Tigres da cidade do Cabo iam vencer. Terminaram com uma vantagem de 9 pontos, mas depois, nos últimos 10 minutos, Ferroviário da Beira agigantou-se, defendeu como devia ter defendido todo o jogo e venceu, marcando passagem para a fase final a realizar no Ruanda a partir de 20 de maio. Petra Atlético de Luanda, já qualificado, também ganhou ontem e, como costume, ganhou à vontade, bateu o Slack da Guiné-Conakry 95-78. Quatro jogos, quatro vitórias para o Petra Atlético. Amanhã, Petra e Ferroviário da Beira terminam a sua campanha nesta fase. Petra Atlético defronta o Al Ahly, que também já carimbou passagem à fase seguinte. As duas equipas vão discutir quem fica em primeiro. Ferroviário da Beira defronta o City Oilers do Uganda. Portanto, neste grupo, temos já apurados Petro, Ferroviário da Beira e Al Ahly. Falta apurar um clube que sairá dentro do SLAC, o Cape Town Tigers, ou ainda mesmo o City Oilers, o que parece pouco provável. Amanhã, a Voz da América faz o relato do jogo do Petro Atlético. E do basquetebol, vamos para o futebol na Europa e vamos para Portugal, onde hoje o Porto, que no campeonato, a 4 jornadas do fim, luta ainda pelo título. Pois hoje, como dizíamos, o Porto recebe o Famalicão para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Porto venceu a primeira mão no estádio do Famalicão por 2-1, pelo que é super favorito para passar à final, onde vai defrontar o Sporting de Braga. Mas o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, está disposto a estragar a festa do Porto.
Sentimos que estamos preparados para este desafio, sentimos que estamos preparados para este jogo, sentimos que estamos preparados para disputar o acesso à final. Penso que os jogadores estão de parabéns pela belíssima Taça de Portugal que fizeram.
Era João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, que hoje defronta o Porto para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Na vizinha Espanha, ontem, Atlético Madrid deu que basada ao Cádiz, 5-1, destronou o Real Madrid do segundo lugar da Liga Espanhola de Futebol na 33ª jornada. Com 15 pontos ainda em disputa, Barcelona já é quase campeão, comanda com 82 pontos. Só falta ganhar mais 2 pontos para se tornar campeão. Tem mais 13 do que o Atlético Madrid, com 69 pontos. O Real Madrid tem 68. Em Inglaterra, Manchester City recuperou a liderança da Liga Inglesa ao vencer ontem o West Ham 3-0, em jogo de atraso da 28ª jornada. City tem 79 pontos contra 78 do Arsenal e City tem menos um jogo. O norueguês Erling Haaland voltou a fazer história ao superar o recorde de golos marcados numa só época na Premier League. Tem agora 35 golos marcados neste campeonato inglês. Ontem, Liverpool suou para bater o Fulham por 1-0 com um gol de penalti. Mohamed Salah, sempre ele. Liverpool, ainda com chance de alcançar o 4º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, está em 5º lugar, a 4 pontos do Manchester United, contudo tem menos 2 jogos que o Liverpool. E na telenovela Lionel Messi, há agora uma certeza que no final da época, Messi vai dizer adios, au revoir, ao Paris Saint-Germain. Messi foi suspenso pelo clube por 2 semanas por ter viajado sem autorização do treinador e, portanto, a sua carreira no PSG terminou. Ontem, apoiantes do clube manifestaram-se em frente à sede do PSG contra a atitude de Messi e outros manifestaram-se em frente à casa de Neymar, exigindo também a sua saída. Parece que tudo isto prova que muitas estrelas não formam necessariamente uma constelação. Para onde vai Messi? 3 hipóteses. Barcelona, Arábia Saudita ou Miami, nos Estados Unidos, para jogar no Inter de Miami, cujo dono é David Beckham. Basquetebol americano, NBA, ontem Boston Celtics deu que basada uma surra enorme ao Philadelphia, 121-98, e a eliminatória deste jogo dos playoffs está agora empatada a 1 jogo.
De referir que na próxima meia hora, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, vamos falar aqui de Moçambique a propósito da Total Energias, e isto porque os analistas políticos moçambicanos divergem relativamente ao facto da Total Energia estar a protelar o seu regresso a Palma, Cabo Delgado, para retomar o projeto da exploração de gás naquela província. Alguns consideram que a gigante francesa está a arrastar os pés para ter ainda mais regalias, enquanto outros dizem que esse protelar tem a ver com as contas pendentes das empresas prestadoras de serviços, para além de que Moçambique está praticamente na fase de transição para um novo governo. Este é um tema que nos chega de Moçambique e que vai ser tema na nossa segunda meia hora.
Aria São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina. Nos próximos minutos, na sonoplastia Audrey Rodrigues, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou o homem Miguel, a Ana Guedes volta para o noticiário internacional. Boa escuta. Os em destaque nas notícias, no Sudão, confrontos aumentam de intensidade e o presidente americano diz que o conflito tende a acabar e prometeu sanções. Estados Unidos classificam de pura mentira a afirmação do governo russo de que Washington esteve por detrás do ataque de drones contra o Kremlin. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio transmissor. Pode acompanhar notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo em www.voportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
Começamos com o Sudão, onde violentos combates prosseguem hoje na capital sudanesa, Khartoum, com o exército a tentar expulsar combatentes da chamada Força de Apoio Rápido de áreas em redor do Palácio Presidencial e do Quartel-General do Exército. Os bombardeamentos ocorreram também nas vizinhas cidades de Omdurman e Bari. Anteriormente, ambas as partes tinham concordado num cessar-fogo de 7 dias que foi violado. A ONU pressionou, entretanto, as facções em luta para garantirem a segurança da ajuda humanitária, isto depois de 6 caminhões terem sido pilhados e ataques aéreos na capital terem posto a causa o cessar-fogo. Até agora, mais de 550 pessoas foram mortas e cerca de 5 mil feridas nos combates. Acredita-se que 100 mil pessoas já abandonaram o Sudão. Aqui em Washington, o presidente norte-americano disse hoje que a violência no Sudão é uma tragédia e que tem de acabar, abrindo caminho para a aplicação de sanções à medida que os combates prosseguem em Khartoum. Os Estados Unidos rejeitaram hoje as acusações russas de que Washington ordenou um ataque de drones ao Kremlin, que foi depois levado a cabo pela Ucrânia. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que a alegação é obviamente ridícula e acrescentou que os Estados Unidos ainda não sabem o que se passou nesse incidente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha afirmado não ter dúvidas de que os Estados Unidos estavam envolvidos no ataque, logo que o porta-voz americano escreveu a acusação de pura mentira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou, entretanto, hoje à criação de um tribunal especial para responsabilizar a Rússia pela invasão ao seu país. Zelensky falava no Tribunal Penal Internacional em Haia. Em março, o tribunal emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra envolvendo a alegada deportação e transferência de crianças da Ucrânia para a Rússia. Por outro lado, um depósito de combustíveis numa refinaria no sul da Rússia foi incendiado no ataque levado a cabo com um drone. A agência de notícias russa TASS disse que o incêndio na refinaria no porto de Novorossiysk tinha sido extinto após 2 horas. Um tribunal do Quênia decretou hoje a libertação sob fiança do líder religioso Ezequiel Odero, detido no âmbito de uma investigação a seitas religiosas que terão originado a morte de mais de 100 crentes. A agência de notícias France Presse diz que Odero foi acusado juntamente com outras 17 pessoas de terrorismo, mas o tribunal optou pela libertação contra a proposta do Ministério Público, que defendia que o líder do Centro de Oração e Igreja para uma Nova Vida permanecesse detido durante mais 30 dias, enquanto decorrem as investigações. Os advogados de Ezequiel Odero criticaram a sua detenção e disseram que não havia qualquer prova ou qualquer queixa. Por último, tropas israelitas mataram 3 palestinianos procurados por alegado envolvimento em ataques mortais contra israelitas.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de reportagem. Estudantes guineenses que estavam no Sudão, país que vive agora momentos de tensão, já se encontram em Bissau junto de familiares, mas recordam os dias difíceis naquele país do norte de África, Lassana Kassama.
Ao todo são 9 estudantes, 8 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Frequentavam a Universidade Internacional de África em Khartoum, capital do Sudão. Malen Jai, que falou em nome do grupo, logo à sua chegada a Bissau, num longo percurso que passou pelo Egito e Senegal, falou dos dias assustadores na capital sudanesa.
Havia colegas que moram numa zona mais perigosa, então eles vieram juntar com as pessoas que estão quase na zona da direção administrativa da universidade, aquela zona um pouco afastada da zona de conflito. Fomos todos lá e a nossa irmã também estava numa zona que não a zona mais perigosa. Então, a direção da universidade pediram que todas elas viessem para que juntarem numa sala, a uma sala de conferência da universidade. Todas as meninas da universidade vieram naquela sala.
Para sair do país em conflito e quando as redes de telecomunicações ainda estavam funcionais, os jovens estudantes chineses recorreram e desfolharam as suas listas de contactos familiares e diplomáticos. De Khartoum, passando pelo Egito e Senegal, o regresso forçado dos jovens estudantes levou o governo guinense a respirar dali. Salomé Santos Salus é secretário-estado das comunidades.
É um momento de alegria e de alívio, porque foram momentos de pânico desde o início, mas rapidamente houve intervenção do governo, em primeiro lugar, na sua excelência, Sr. Presidente da República. Sabemos que neste momento a família está alegre e com alívio, mas não só a família, nós, enquanto responsável pela comunidade na diáspora, estamos também.
Lassana Kassama, para a Vossa América.
Obrigado, Lassana Kassama, da Guiné-Bissau para Moçambique. A bancada da Frelimo, maior grupo parlamentar na Assembleia da República, disse nesta quinta-feira que tem uma proposta de revisão pontual da Constituição da República visando acomodar o adiamento das polémicas eleições para as eleições distritais previstas para o próximo ano. William Mapote.
É a última peça de um xadrez que há muito estava à vista. Com o poder da maioria no Parlamento, a Frelimo vai avançar para travar as eleições distritais, até aqui oficialmente previstas para 2024, Feliz Silvia, é o porta-voz da maioria parlamentar.
Um grupo de deputados, acima de um terço, suportados maioritariamente pela bancada parlamentar da Frelimo, submeteu hoje a proposta de revisão pontual da Constituição da República para adiar as eleições para que estas sejam realizadas quando as condições estiverem criadas.
A ideia não é nova. Contudo, os resultados da comissão que esteve encarregue de proceder às consultas públicas sobre a viabilidade ou não do escrutínio veio dar luz verde para que os camaradas avançassem.
Deste trabalho feito pela comissão, chegou-se à conclusão que, de acordo com os fatores políticos, administrativos, econômicos e legais, não há condições, de facto, para a realização destas eleições em 2024.
Inconformada com a medida, Hernando diz que vai, legalmente, lutar até as últimas consequências para fazer cumprir o que a Constituição atualmente determina. Venâncio Mondian é o relator da bancada.
A base de todo o processo de reconciliação, de paz, estava assente, digamos, no acordo de realização das eleições distritais. Um objetivo claro de se esvaziar todas as conquistas democráticas que foram, até hoje, acumuladas.
Na mesma linha, avança o MDN, que diz não haver motivos para voltar atrás. Elias Empuire fala em nome da terceira bancada parlamentar.
Havíamos concordado que tínhamos que encontrar fórmulas e caminhar juntos para encontrarmos soluções melhores para o nosso povo. Estes encontros, não tendo havido, não tendo tido lugar, nós não nos revemos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique e falando também de eleições. Irregularidades mancham o recenseamento eleitoral para as autárquicas naquele país. O nosso correspondente José Chirinza reporta que, a partir da Beira, a polícia anunciou a detenção de membros da oposição por ilícitos no processo. Os partidos MDM e Renamo dizem que a manipulação vai favorecer a Frelimo. José Chirinza.
O porta-voz da Polícia da República em Sofala, Dércio Chacat, disse que estes indivíduos são implicados de prática de perturbação ao funcionamento normal do recenseamento eleitoral num posto algures na urbe. Entretanto, os três membros do MDM refutam as acusações, alegando que se trata de uma perseguição política porque não fizeram nada que viola a lei.
Estou surpreendido onde, no lugar onde eu fui detido, porque eu estava na rua, no carro, apareceu um agente. Sei que nos cumprimentámos, ele disse aqui não há problema nenhum, nós estamos a nos retirar. Então, volto a dizer que recebeu uma orientação, tenho que vos conduzir para a esquadra.
Se de fato nós cometemos irregularidade, lá tem agente, tem um supervisor que de direito, ele que tem que solicitar ao membro da polícia para os devidos efeitos, como prisão, para qualquer caso. Mas não isso aconteceu.
Os partidos da oposição MDM e a RENAMO, em Sofala, dizem que o processo de recenseamento que arrancou no país no dia 20 do mês passado está sendo caracterizado por várias irregularidades. O delegado da RENAMO, em Sofala, Horácio Calvete, desqualifica a seriedade do processo, que considera uma falcatrua eleitoral.
A FRELIMO leva pessoas para ir recensear. Distribuição de senhas e os membros da FRELIMO tem com listas, tem uma passagem direita aos supervisores. Significa que a FRELIMO manipulou os supervisores para atender as listas. A RENAMO não está a favor disso. Se nós queremos um recenseamento ou queremos que a democracia prevaleça, é melhor acabar com as listas. E a polícia não pode ser conivente dessas coisas. Se eles prenderam algumas pessoas a dizer que é DNDN, não sei o que, é uma boca vergonha que eles estão a fazer.
Ricardo Sola, delegado do MDM na Beira, também fez suas queixas.
Tem várias irregularidades. Limitações de números de eleitores recenseados, em média de 55 eleitores por dia. Isto desanima os potenciais eleitores. Recrutamento de pessoas residentes em fora do raio autárquico da Beira. Falta de seriedade dos tratamentos das reclamações submetidas pelo partido da oposição.
O secretariado técnico de administração eleitoral ao nível central desvaloriza as acusações que vêm em todos os cantos dos partidos da oposição, mas admite que se tem deparado com problemas no recenseamento eleitoral, decorrente na sua maioria do manuseamento de equipamentos. Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José Chirinza. Uma das maiores reservas de gás natural que é feito está em Cabo Delgado, isto em relação ao continente africano. A insurgência, no entanto, interrompeu as atividades da multinacional francesa Total, que ali opera. Mas agora o governo de Niúce diz que há condições para a retoma. Ramos Miguel, será?
Analistas diversos em relativamente ao fato da Total estar a protelar o seu regresso à Palma para retomar o seu projeto de exploração de gás. Uns considerando que a gigante francesa está a arrastar os pés para ter ainda mais regalias e outros considerando que a questão tem a ver com as contas pendentes das empresas prestadoras de serviços, para além de que Moçambique está praticamente na fase de transição para um novo governo. O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que em termos de segurança em Palma as coisas vão bem e a Total podia regressar, mas esta reitera que o retorno não é para já. O economista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIPI, Rui Mati, entende que neste processo há um jogo para se maximizar os benefícios, porque para a Total, quanto mais regalias e quanto menos imposto tiver, é bom para a companhia. E o governo, por ser turno, vai tentando colocar as coisas a seu favor.
No sentido de que a paz está estabelecida, mas quando analisamos assim um bocadinho mais de perto os assuntos, percebemos que não é bem verdade que as coisas estão lá já estabilizadas. Ainda existem desafios da segurança. E funcionários públicos de algumas instituições não estão lá. Se a vida estivesse normalizada, Palma, por cima da praia, não estaria sobre um regime militar. Nós estaríamos a ouvir ainda relatos de ataques, mesmo que sejam ataques
A Total interrompeu o seu projeto em Palma e declarou a força maior na sequência de um ataque jihadista e diz que o seu regresso representa custos adicionais em termos de segurança.
Esses custos devem ser repassados pelo governo, significando que os ganhos do governo projetado não vão ser aqueles que se esperavam. Estamos esperando uma outra situação. É que nós estamos num processo de transição de governo e o governo atual ele precisa também maximizar os ganhos que pode ter dessas transações. Então, é mais fácil agora conseguir entrar em acordos e fazer com que a Total regresse com este grupo, porque a Total também pode esperar que venha um novo governo, negociar com esse novo governo, não negociar com o governo atual.
Há quem considere esta atitude da Total uma chantagem ao governo que gostaria de terminar o seu mandato em 2024 com este assunto já encerrado, acreditando-se que possa ceder a esta chantagem. O analista político Moisés Mabunda está de acordo.
Não é de excluir essa leitura, porque nessas coisas de fazer negócios, as partes usam todas as artimanhas que é para conseguir tirar o máximo proveito dos investimentos, das situações. Pode ser essa parte, também pode ser que se calhar espera para preço internacionalmente, ou subir ou baixar para ver se...
Normalmente, as multinacionais não gostam de pagar impostos e sempre querem ter mais benefícios em prejuízo dos países onde exploram os recursos, e esta pode ser a essência deste processo, anotou o analista Guilherme Batana. Mas opinião contrária tem o analista político Tomás Vila Maio, para quem, após a declaração da Força Maior, a retoma da Total dependerá provavelmente do acerto de contas pendentes entre aquela companhia e as empresas que prestam serviços.
As últimas declarações da Total a partir de Paris já não coloca em causa qualquer questão de segurança. Não. A última declaração da Total em Paris refere que ela, a empresa, está tendo dificuldades de acerto de contas com as empresas que lhe fornecem serviços.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Japão vai apoiar Moçambique na gestão da sua dívida e também na vigilância marítima e navegação aérea no âmbito do combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Alfred Júnior.
O porta-voz da Polícia da República em Sofala, Derso Chakat, disse que estes indivíduos são implicados de prática de perturbação ao funcionamento normal do recenseamento eleitoral num posto algures na urbe.
Já respondeu devidamente em função das previsões que ali assim dispõe.
Entretanto, os três membros do MDM refutam as acusações, alegando que se trata de uma perseguição política, porque não fizeram nada que viola a lei.
Estou surpreendido onde, no lugar onde eu fui detido, porque eu estava na rua, no carro, apareceu um agente. Sei que nos cumprimentámos, ele disse aqui não há problema nenhum, nós estamos a nos retirar. Volta a dizer que recebeu uma orientação, tenho que vos conduzir para a esquadra.
Se de fato nós cometemos irregularidade, lá tem agente, tem um supervisor que de direito, ele que tem que solicitar.
Sinceras desculpas, aqui a repetição de uma peça do José Serinda sobre as eleições em Sofala, Moçambique. Vamos para já ao Brasil, mais uma acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, negacionista durante a pandemia. Agora ele está na mira da polícia por ter falsificado o cartão de vacinação. Edgar Maciel.
Era às 7 da manhã quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi acordado na casa onde mora, em um condomínio em Brasília. Teve o celular, documentos e um pendrive apreendidos. Bolsonaro disse que não se vacinou e negou ter fraudado o cartão do SUS.
Não tomei a vacina.
No fim da tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu divulgar na íntegra as investigações da Polícia Federal. Foram duas fraudes, segundo os documentos. Uma tentativa em 2021 e outra em 2022, dentro do Palácio do Planalto, dias antes de deixar o poder. Os documentos de vacinação da filha, Laura, também foram adulterados. A PF apura se Bolsonaro queria o comprovante de vacinação contra a Covid para permanecer nos Estados Unidos depois do fim do mandato. Durante a pandemia, ele foi 4 vezes ao país. Em nenhuma precisou apresentar o cartão contra a Covid. É que os Estados Unidos definiram que presidentes e comitivas não precisavam demonstrar o comprovante de vacinação, apenas o teste negativo contra o coronavírus. No dia 27 de dezembro, o registro de 2 vacinas foram apagadas do sistema. 3 dias depois, um novo comprovante foi inserido, contendo apenas uma dose. O advogado Alberto Rolo explica que o ex-presidente pode responder por até 6 crimes, caso comprovado o seu envolvimento, incluindo infração de medida sanitária, associação criminosa e corrupção de menores.
Jair Bolsonaro disse que não tomou vacina. Então, se existe um documento dizendo que ele tomou, então esse documento é falso. Seja ele físico, seja ele no sistema eletrônico, é um documento falso, porque o próprio Bolsonaro disse que não tomou vacina. Então, precisa saber quem fez a falsificação, a mando de quem, a pedido de quem, por interesse de quem. Não interessa o que as autoridades americanas exigem no dia 29 de dezembro ou depois. O que importa é, houve a falsificação ou não. Houve o cometimento de crime ou não.
O cientista político Jonas Varela, do Instituto Quaest, que faz levantamento sobre as reações dos eleitores nas redes sociais, disse que a maioria dos brasileiros reagiu negativamente e contra Bolsonaro no caso, mas pondera que os eleitores do ex-presidente seguem o apoiando. A próxima etapa da investigação, segundo a Polícia Federal, é periciar o celular do ex-presidente. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Obrigado, Edgar. Continuamos com a emissão vespertina. Uma nota triste de São Tomé e Príncipe. Morreu João Seria, o rei da música do arquipélago, particularmente nos anos 60, o coração do conjunto África Negra. O cantor teve morte súbita esta quinta-feira, dia 4, na sua residência. A ocorrência foi confirmada por uma das filhas, a Voz da América.
Madalena, meu amor, Madalena, Madalena, vem saber aqui de você, Madalena, Madalena.
Madalena, uma das canções do grupo África Negra, que perde uma das suas figuras centrais, João Seria. 13 horas e 51 minutos. Um dos principais republicanos da Câmara de Representantes intimou o diretor do FBI, Chris Wray, para obter o que alegou ser registros relacionados com o presidente Joe Biden e sua família, baseado a exigência em alegações recentemente surgidas que, segundo ele, um denunciante anónimo fez ao Congresso. Álvaro Lugier Andrade.
A Casa Branca disse que foi o mais recente exemplo na série de anos de ataques políticos infundados e não comprovados contra Joe Biden por parte dos republicanos, flutuando em insinuações anónimas. O congressista do Kentucky, James Comer, presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, pediu um formulário específico do FBI, de junho de 2020, que é um relatório de conversas ou interações com uma fonte confidencial. Comer, em carta a Wray, juntamente com o senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, disse que, estou a citar, chegou ao nosso conhecimento que o FBI tem um documento que descreve um suposto esquema criminoso envolvendo Biden e um estrangeiro relacionado à troca de dinheiro por decisões políticas quando Joe Biden era vice-presidente e inclui uma descrição precisa sobre isso. Fim de citação. Os legisladores usaram a palavra alegado 3 vezes no parágrafo de abertura da carta e não ofereceram provas de veracidade das acusações ou quaisquer pormenores sobre o que afirmam ser revelações não classificadas, altamente credíveis, de denunciantes. Comer e Grassley disseram que essas revelações exigem uma investigação mais aprofundada e querem saber se o FBI investigou e, em caso afirmativo, o que os agentes descobriram. Para a Casa Branca, a intimação é mais uma prova de como os republicanos no Congresso há muito que lançam ataques infundados, não provados e politicamente motivados contra os Bidens, sem oferecer provas das suas alegações ou de decisões influenciadas por qualquer outra coisa que não os interesses dos Estados Unidos, estava a citar. O FBI e o Departamento de Justiça confirmaram a recepção da intimação, mas não quiseram fazer mais comentários. Os advogados pessoais do presidente também não teceram comentários. Os republicanos afirmam que acumularam provas nos últimos anos que levantam dúvidas sobre se Biden e a sua família utilizaram os seus cargos públicos para ganhos privados.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização de Cooperação de Xangai estão reunidos na Índia para discutir temas de segurança regional, incluindo a admissão do Irão e da Bielorrússia ao grupo. A organização inclui muitos países da chamada Eurásia, incluindo a China, Índia e Rússia, e foi formado em 2001 pela Rússia, China e antigos Estados da União Soviética na Ásia Central. Os ministros vão preparar uma cimeira na Índia em julho, em que deverão participar os presidentes da Rússia e da China.
Esportivo, hoje vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol, para assinalar a grande vitória de ontem do Ferroviário da Beira, Locomotivas do Xiveve, que ontem derrotaram o Cape Town Tigers, Tigres da Cidade do Cabo, num emocionante jogo por 82-76. Ao intervalo, tudo empatado a 39 pontos. No terceiro quarto do jogo, parecia que os Tigres da Cidade do Cabo iam vencer. Terminaram com uma vantagem de 9 pontos, mas depois, nos últimos 10 minutos, Ferroviário da Beira agigantou-se, defendeu como devia ter defendido todo o jogo e venceu, marcando passagem para a fase final a realizar no Ruanda a partir de 20 de maio. Petra Athletic de Luanda, já qualificado, também ganhou ontem e, como costume, ganhou à vontade, bateu o Slack da Guiné-Conakry 95-78. 4 jogos, 4 vitórias para o Petra Atlético. Amanhã, Petra e Ferroviário da Beira terminam a sua campanha nesta fase. Petra Atlético defronta o Al Ahly, que também já carimbou passagem à fase seguinte. As duas equipas vão discutir quem fica em primeiro. Ferroviário da Beira defronta o City Oilers do Uganda. Portanto, neste grupo, temos já apurados Petro, Ferroviário da Beira e Al Ahly. Falta apurar um clube que sairá dentro do Slack, o Cape Town Tigers, ou ainda mesmo o City Oilers, o que parece pouco provável. Amanhã, a Voz da América faz o relato do jogo do Petra Atlético. E do basquetebol, vamos para o futebol na Europa e vamos para Portugal, onde hoje o Porto, que no campeonato, a 4 jornadas do fim, luta ainda pelo título, pois hoje, como dizíamos, o Porto recebe o Famalicão para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Porto venceu a primeira mão no estádio do Famalicão por 2-1, pelo que é super favorito para passar à final, onde vai defrontar o Sporting de Braga, mas o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, está disposto a estragar a festa do Porto.
Sentimos que estamos preparados para este desafio, sentimos que estamos preparados para este jogo, sentimos que estamos preparados para disputar o acesso à final. Penso que os jogadores estão de parabéns pela belíssima Taça de Portugal que fizeram.
Era João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, que hoje defronta o Porto para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na vizinha Espanha, ontem, Atlético Madrid deu que basado ao Cádiz, 5-1. Destronou o Real Madrid do segundo lugar da Liga Espanhola de Futebol na 33ª jornada. Com 15 pontos ainda em disputa, Barcelona já é quase campeão, comanda com 82 pontos. Só falta ganhar mais 2 pontos para se tornar campeão. Tem mais 13 do que o Atlético Madrid, com 69 pontos. O Real Madrid tem 68. Em Inglaterra, Manchester City recuperou a liderança da Liga Inglesa ao vencer ontem o West Ham 3-0 em jogo de atraso da 28ª jornada. City tem 79 pontos contra 78 do Arsenal e City tem menos um jogo. O norueguês Erling Haaland voltou a fazer história ao superar o recorde de golos marcados numa só época na Premier League. Tem agora 35 golos marcados neste campeonato inglês. Ontem, Liverpool suou para bater o Fulham por 1-0 com um gol de penalti. Mohamed Salah, sempre ele. Liverpool, ainda com chance de alcançar o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, está em quinto lugar, a 4 pontos do Manchester United, contudo tem menos 2 jogos que o Liverpool. E na telenovela Lionel Messi, há agora uma certeza que no final da época, Messi vai dizer adiós, au revoir, ao Paris Saint-Germain. Messi foi suspenso pelo clube por 2 semanas por ter viajado sem autorização do treinador e, portanto, a sua carreira no PSG terminou. Ontem, apoiantes do clube manifestaram-se em frente à sede do PSG contra a atitude de Messi e outros manifestaram-se em frente à casa de Neymar, exigindo também a sua saída. Parece que tudo isto prova que muitas estrelas não formam necessariamente uma constelação. Para onde vai Messi? É, três hipóteses. Barcelona, Arábia Saudita ou Miami, nos Estados Unidos, para jogar no Inter de Miami, cujo dono é David Beckham. Basquetebol americano, NBA, ontem Boston Celtics deu que basada, uma surra enorme ao Philadelphia, 121-98. E a eliminatória deste jogo dos playoffs está agora empatada a um jogo.
Com Adriano Rodrigues, Mariano Bartomeu e Mães Miguel, assim foi a segunda parte da emissão de Espetina. Dentro de 10 segundos, a terceira parte, continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, quinta-feira, 4 de maio de 2023. Na sonoplastia Audios Rigues, na realização o Lio Sahilo, eu sou o Amancio Miguel. Amigo, votos de uma boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com e estamos no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube com a referência VOA Português. Temos notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. No Sudão, confrontos aumentam de intensidade e o presidente americano diz que o conflito tem de acabar e prometeu sanções. Estados Unidos classificam de pura mentira a afirmação do governo russo de que Washington esteve por detrás do ataque de drones contra o Kremlin. O primeiro-ministro de Cabo Verde aborda com o cofundador da Web Summit a organização de um evento na Ilha do Sal. E Frelimo, o partido que está no poder em Moçambique, vai adiar as eleições distritais. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, admitiu hoje a possibilidade do arquipélago receber o evento da Web Summit, após reunir-se com o cofundador do evento, Pedro Cosgrave, na cidade do Rio de Janeiro. Na sua página do Facebook, Ulisses Correia Silva disse ter-se encontrado com Cosgrave e os dois discutiram a possibilidade de tal evento em menor escala na Ilha do Sal, aproveitando o seu potencial turístico e de inovação. O chefe de governo está no Brasil, onde participou ontem numa palestra da Web Summit, em que procurou demonstrar as qualidades do país para investidores e nómadas digitais que querem se instalar na ilha. De Cabo Verde para Moçambique, a bancada da Frelimo, maior grupo parlamentar na Assembleia da República, que é o Parlamento local, avançou nesta quinta-feira com a proposta de revisão pontual da Constituição da República, visando acomodar o adiamento das polémicas eleições distritais previstas para o próximo ano. A oposição é contra. Tem os detalhes o William Mapote, em Maputo.
É a última peça de um xadrez que há muito estava à vista. Com o poder da maioria no Parlamento, a Frelimo vai avançar para travar as eleições distritais, até aqui oficialmente previstas para 2024. Feliz Silvia é o porta-voz da maioria parlamentar.
Um grupo de deputados, acima de um terço, suportados maioritariamente pela bancada parlamentar da Frelimo, submeteu hoje a proposta de revisão pontual da Constituição da República para adiar as eleições para que estas sejam realizadas quando as condições estiverem criadas.
A ideia não é nova. Contudo, os resultados da comissão que esteve encarregue de proceder às consultas públicas sobre a viabilidade ou não do escrutínio veio dar luz verde para que os camaradas avançassem.
Deste trabalho feito pela comissão, chegou-se à conclusão que, de acordo com os fatores políticos, administrativos, econômicos e legais, não há condições, de facto, para a realização destas eleições em 2024.
Inconformada com a medida, a Renamo diz que vai, legalmente, lutar até as últimas consequências para fazer cumprir o que a Constituição atualmente determina. Venâncio Mondlane é o relator da bancada.
A base de todo o processo de reconciliação, de paz, estava assente, digamos, num acordo de realização das eleições distritais. Um objetivo claro de se esvaziar todas as conquistas democráticas que foram até hoje acumuladas.
Na mesma linha avança o MDM, que diz não haver motivos para voltar atrás. Elias Impuir fala em nome da terceira bancada parlamentar.
Havíamos concordado que tínhamos que encontrar fórmulas e caminhar juntos para encontrarmos soluções melhores para o nosso povo. Esses encontros, não tendo havido, não tendo tido lugar, nós não nos revemos.
De Maputo, para a Voz da América, William Maponte.
Obrigado, William. De Maputo para Bissau, onde já se encontram novos estudantes que estavam no Sudão, país que enfrenta um conflito armado. Apesar de estarem com os respectivos familiares, eles recordam ainda os dias difíceis vividos no Sudão, tal como aqui reporta o Lassana Kassamá.
Ao todo são 9 estudantes, 8 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Frequentavam a Universidade Internacional de África em Khartoum, capital do Sudão. Malen Jai, que falou em nome do grupo, logo à sua chegada a Bissau, num longo percurso que passou pelo Egito e Senegal, falou dos dias assustadores na capital sudanesa.
Havia colegas que moram numa zona mais perigosa, então eles vieram juntar com as pessoas que estão quase na zona de direção administrativa da universidade, aquela zona um pouco afastada da zona de conflito. Fomos todos lá e a nossa irmã também estava numa zona que era a zona mais perigosa. Então, a direção da universidade pediram que todas elas viessem para que juntarem numa sala. Há uma sala de conferência da universidade. Todas as meninas da universidade vieram naquela sala.
Para sair do país em conflito e quando as redes de telecomunicações ainda estavam funcionais, os jovens estudantes crianças recorreram e desfolharam as suas listas de contactos familiares e diplomáticos. De Khartoum, passando pelo Egito e Senegal, o regresso forçado dos jovens estudantes levou o governo guineense a respirar dali. Salomé Santos Salus é secretário de Estado das Comunidades.
É um momento de alegria e de alívio, porque foram momentos de pânico desde o início, mas rapidamente houve intervenção do governo, em primeiro lugar, da sua excelência, senhor Presidente da República. Sabemos que neste momento a família está alegre e com alívio, mas não só a família, nós, enquanto responsável pela comunidade na diáspora, estamos também.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. 14 horas e 7 minutos aqui em Washington. São Tomé e Príncipe está de luto com a morte de João Seria, o rei da música do país, concretamente da década de 1960, o coração do conjunto África Negra. O cantor teve uma morte súbita nesta quinta-feira, dia 4, na sua residência. A ocorrência foi confirmada à Voz da América por uma das filhas do músico, que tinha 74 anos de idade. Ainda no passado fim de semana, João Seria atuou na Ilha do Príncipe no quadro dos festejos dos 28 anos de autonomia daquela região. Recordamos aqui uma reportagem com o grupo África Agora e João Seria, feita pelo nosso colaborador Oscar Medeiros.
Esta música dá título ao mais recente álbum do cantor João Seria e o seu agrupamento musical África Negra.
Buruco sabaço dawa, que punta alhao, que paco te demanda, alha conta e que paco busca solada. Somos nós.
Os políticos estão em divergência entre eles e o povo está a sofrer.
Está a sofrer. Por que é que está a deixar-me sofrer assim? Vocês estão sempre a ganhar botão, montão de dinheiro. E sempre lá numa... Não deixe de falar porque... que não chega o destino. E o país está sempre em bancarrota.
Há anos que o África Negra deixou de ter atuações em São Tomé e Príncipe, mas os elementos do conjunto têm dado show fora do país.
África Negra não acabou. Só que a África Negra está à espera dos elementos para que está lá fora. Mas vão chegar. Eles vão chegar. Já não quero dar agora. É que eles vão chegar. Nesse momento, a África Negra não acabou. Por isso que nós vamos atuar lá com a África Negra.
Fazemos várias vezes em Portugal, em Bruxelas.
Bruxelas, Inglaterra. França, Bélgica, quer, vamos para. Agora vamos para os Estados Unidos.
Quando?
Dentro de breve. Não posso. Quando é? Dentro de breve.
Depois de Bélgica e Portugal, no ano passado, Estados Unidos da América é o país da próxima digressão do África Negra. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Recordamos aqui a voz de uma das mais importantes figuras do grupo São Tomense África Negra, uma voz que acaba de nos deixar. Amanhã, no programa Artes, será o destaque, novamente com o Oscar Medeiros, 14 horas e 9 minutos e 50 segundos, aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. E quinta-feira é o dia de perguntas à doutora Graça. O tema de hoje, a importância de vacinação. Doutora Graça, tal como sempre acontece, está aqui a conversa com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Ah, não, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, por aqui estamos bem? Estamos em altura de grandes alergias, doutora, porque estamos a entrar na primavera e então é o tempo das alergias aqui. Mas, fora isso, doutora... Nos vamos bem, de saúde. Esperamos que os nossos amigos também estejam bem, o melhor possível, não é? Olha, doutora, vamos falar de alguma coisa que ajuda as pessoas a ter, normalmente, a ter uma melhor saúde, que é a vacinação. Isto porque passámos a semana da vacinação e, de facto, doutora, vacinação é tomar vacinas, apanhar vacinas, é algo de muito importante para a nossa saúde, para a proteger, não é?
Com certeza, Ana. As vacinas são uma daquelas intervenções que é chave, não é, para a prevenção de doenças, porque quando nós nascemos e somos bebés, nós estamos propensos a ter muitas doenças. Então, quando os bebés apanham as vacinas, estas ajudam a reforçar a imunidade do bebê para que tenha a força necessária para combater as doenças. Portanto, as vacinas são muito importantes, a vacinação é muito importante. E hoje é que nós estamos a falar da vacinação numa semana que é muito particular, que é a semana na qual se celebra a vacinação a nível de todo o mundo. Portanto, estamos na Semana Mundial de Vacinação, não é? Então, acaba sendo um tema que vem mesmo a calhar por essas razões.
Portanto, costuma-se dizer que cada vacina conta, não é, doutora? Cada vacina conta para, de facto, tentar manter pelo menos as crianças e os adultos também, porque também temos vacinas quando somos adultos, o mais saudável possível. Doutora, e um dos grandes problemas que a Organização Mundial de Saúde e os governos em termos de saúde têm passado é que durante o período da Covid, da epidemia, da endemia da Covid, muitas crianças, sobretudo crianças, não foram vacinadas ou se tinham a primeira dose, não têm a segunda dose. Doutora, qual é a situação em África, na África subsaariana, por exemplo, em termos da vacinação? Nós temos vacinação regular, não é? Temos um calendário de vacinas regulares. Quais são, assim, por assim dizer, qual é o panorama vacinal em África?
Olha, Ana, o panorama vacinal em África, penso que tem diferentes variantes. De uma forma geral, as vacinas são um produto de saúde que é bastante aceito a nível das comunidades africanas. E de forma histórica, não é? É diferente de outras intervenções que é preciso muito trabalho para que sejam aceitas. As vacinas naturalmente são aceitas. Acho que já desde muito tempo que existe uma percepção em relação à importância da vacina. Portanto, quando se fala de uma vacina, as mães estão prontas e disponíveis para levar a criança a apanhar. Naturalmente, há exceções, há um e outro sítio ou uma e outra pessoa que tem aquilo que se chama de hesitação em relação às vacinas, mas de uma forma geral, sendo aceitabilidade, as vacinas são muito bem aceitas. As vacinas são aceitas e as vacinas estão disponíveis a nível dos países, nas unidades sanitárias, a maior parte dos países oferece as vacinas sem custo nenhum, portanto, é um daqueles produtos que está disponível no sistema de saúde. E as pessoas podem ter acesso de forma gratuita. Infelizmente, Ana, nem todas as pessoas têm acesso às vacinas, mesmo que essas sejam disponíveis nas unidades sanitárias, mas nem todas as pessoas conseguem ter acesso às vacinas. E há muitos fatores que levam a isso. Temos as barreiras físicas, as pessoas vivem muito distante das unidades sanitárias, vivem em locais que é muito difícil alcançar e mesmo para dirigir a unidade sanitária é preciso ter condições financeiras para tal. Isso faz com que algumas pessoas acabem relegando esta questão da vacinação. Mas também existem muitos outros fatores que podem influenciar para que as pessoas não tenham acesso a essa vacina. Portanto, há ainda muitos desafios em termos de assegurar que todas as crianças sejam vacinadas. Estima-se que pelo menos uma cada 5 crianças não apanha todas as vacinas em África. Isso é um número muito elevado. Considerando o quão vulnerável são as crianças africanas para apanhar doenças, ter tantas crianças que não são vacinadas na comunidade acaba constituindo um risco para o surgimento de surtos. E por falar em surtos, o mundo, de uma forma geral, debate-se com surtos de pólio, que era um daqueles problemas que já começava a ficar muito reduzido. Há também surtos de sarampo, entre outras doenças. O que mostra que ainda há desafios para alcançar todas as crianças com as vacinas que protegem de várias doenças.
Chamadas doenças evitáveis pelas vacinas. Doutora, e são várias as vacinas que estão disponíveis e que são seguras. E que fatores podem explicar, por exemplo, se nós esquecermos a questão da Covid, que de alguma forma teve um grande impacto sobre questões de saúde e não só. O que é que faz, o que é que leva, por exemplo, que muitos educadores, pais, familiares não levam as crianças à vacinação? Há questões culturais, são questões económicas. O que é que nós lidamos, porque se diz que em África continua a haver uma grande percentagem de crianças que não são levadas à vacinação? O que é que também os governos precisam de fazer?
Exato. Olha, Ana, um dos fatores é o desconhecimento, não é? Estudos mostram que a baixa escolaridade dos pais pode estar associada a coberturas reduzidas de vacinação. Quer dizer que se os pais não são muito, muito educados, isto pode fazer com que não saibam verdadeiramente da importância das vacinas e acabam não levando as crianças para vacinar. Temos a questão das distâncias também, Ana. Nós temos populações que vivem em zonas muito, muito remotas. Infelizmente, essas populações são as que acabam sendo menos servidas, não só em relação às vacinas, mas a outros serviços de saúde, porque muitas dessas populações vivem em regiões em que nem sequer há uma unidade sanitária. E a unidade sanitária mais próxima pode ficar a cerca de 20, 30 quilômetros e as pessoas têm que se deslocar, têm que caminhar e se vão apanhar um transporte público, isso requer que tenham recursos financeiros. Então acaba também impactando nessa questão de crianças que não são vacinadas. E depois também temos fatores culturais. Há algumas regiões em que as vacinas não são bem aceitas por algumas questões culturais e também algumas questões religiosas. Temos conhecimento de algumas seitas que existem um pouco por todo o continente, que são um pouco reticentes em relação à questão da vacinação. Então, também são fatores que podem fazer com que as crianças não sejam vacinadas. E pronto, Ana, por aí vai. Então, são vários fatores que podem fazer com que as crianças não alcancem essas vacinas. E depois também temos fatores que têm a ver com o próprio sistema de saúde e a organização do sistema de saúde. Porque não basta nós olharmos para a parte dos beneficiários, mas também o sistema de saúde tem que estar preparado para poder fornecer essa vacina. Portanto, nem sempre as unidades sanitárias têm as condições necessárias para conservar as vacinas, porque as vacinas são produtos muito específicos que têm que ser conservadas em temperaturas específicas. Então, nem sempre as unidades sanitárias estão dotadas destes equipamentos e isso faz com que não estejam em condições de oferecer vacinas com qualidade às pessoas que estão lá à procura. Portanto, são muitos fatores que podem contribuir para que às crianças que não são vacinadas a nível das comunidades.
Doutora, como é que se... Portanto, falou de uma questão de desconhecimento de pais, de educadores, de pessoas, de adultos que tomam conta de crianças, da necessidade de vacinar. Como é que se instila na população que há certas doenças que são evitáveis se as crianças tomarem uma vacina? Porque, por vezes, como disse, há fatores, às vezes fatores económicos, porque a unidade de saúde é distante, porque por questões religiosas. Como é que um governo, um sistema de saúde, convence as pessoas de que, de facto, há doenças que são evitáveis, como, por exemplo, volta e meia aparece, questões de pólio, apesar de alguma forma a pólio estar basicamente eliminada do mundo. Como é que se leva as pessoas a vacinarem as suas crianças, a compreenderem a necessidade mesmo de vacinarem-nas?
Bem, Ana, o mais importante é efetivamente educar as pessoas, não é? É preciso que nós possamos, o sistema de saúde possa levar mensagens muito claras sobre a importância da vacinação a nível das comunidades. Mas isto não é feito só pelas autoridades de saúde, mesmo porque dentro das comunidades é preciso que haja aceitação dessa mensagem. Então, é preciso envolver as comunidades. É preciso envolver as lideranças comunitárias, as lideranças religiosas, para que sejam eles os transmissores da mensagem dentro das suas comunidades. Portanto, essa é uma das estratégias. Mas também há outras estratégias que podem ajudar a levar os serviços mais próximos da comunidade, que seria a implementação de brigadas móveis nas comunidades, portanto, que seria equipes de saúde a saírem para o terreno e vão lá e educam, informam, mobilizam as pessoas e também prestam os serviços de vacinação mesmo na comunidade. E isto vai minimizar a questão de financeira que nós falamos, não é? E das dificuldades de acesso à unidade sanitária, porque os serviços estão levados à comunidade. Portanto, são estratégias que são muito bem funcionais e que ajudam a melhorar as coberturas vacinais.
Portanto, doutora, para terminar esta mais esta edição de A Sua Saúde, gostava que deixasse aqui uma mensagem a todos os nossos ouvintes em termos da importância da vacinação, porque, por vezes, não é só crianças, são também adultos que falham a vacinação. Doutora.
Bem, Ana, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos ouvintes que as vacinas funcionam. É verdade que há muitas correntes e muita desinformação em relação às vacinas, mas as vacinas funcionam, as vacinas são eficazes e é preciso que nós asseguremos que as crianças da nossa comunidade sejam vacinadas. Porque uma criança vacinada é automaticamente um adulto saudável. Portanto, as vacinas são apanhadas na infância, a maior parte delas, existem outras que são apanhadas em fase adulta, mas aquelas na infância vão prevenir doenças praticamente para a vida toda e vão assegurar que essa pessoa tenha um crescimento saudável. Portanto, vamos levar as crianças a vacinar, vamos levar os adultos a vacinar onde é possível vacinar os adultos e assim ajudamos a prevenir doenças.
E pronto, amigos ouvintes, com esta mensagem final da doutora Graça Matinha, nos vamos despedir desta edição de A Sua Saúde, em que tivemos a falar sobre a importância da vacinação e a propósito da Semana Mundial da Vacinação. Vamos despedir-nos de todos com votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, quem nos tiver de saúde, também nós precisamos que nós temos.
Quatorze horas e 23 minutos, quinta-feira, 4 de maio de 2023, esta a emissão vespertina da Voz América desde Washington, D.C. Violentos combates prosseguiam hoje na capital sudanesa Khartoum, com o exército a tentar expulsar combatentes da chamada Força de Apoio Rápido de áreas em redor do Palácio Presidencial e do Quartel-General do Exército. Os bombardeamentos ocorreram também nas vizinhas cidades de Omdurman e Bahri. Anteriormente, ambas partes tinham concordado num cessar-fogo de 7 dias, que foi violado. A Organização das Nações Unidas pressionou, entretanto, as facções em luta para garantir a segurança da ajuda humanitária, isto depois de 6 caminhões terem sido pilhados e ataques aéreos na capital terem posto em causa o cessar-fogo. Até agora, mais de 550 pessoas foram mortas e cerca de 5 mil feridas nos combates. 100 mil pessoas já abandonaram o Sudão. E aqui em Washington, o presidente Joe Biden disse hoje que a violência naquele país, no Sudão, é uma tragédia e que tem de acabar abrindo caminho para a aplicação de sanções à medida que os combates prosseguem em Khartoum. Os Estados Unidos rejeitaram hoje as acusações russas de que Washington ordenou um ataque de drones ao Kremlin, que depois foi levado a cabo pela Ucrânia. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que a alegação é obviamente ridícula e acrescentou que os Estados Unidos ainda não sabem o que se passou nesse incidente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha afirmado não ter dúvidas que os Estados Unidos estavam envolvidos no ataque logo que o porta-voz americano escreveu a acusação de mentira pura e simples. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou, entretanto, hoje a criação de um tribunal especial para responsabilizar a Rússia pela invasão ao seu país. E assim, com este resumo de notícias, chegamos ao final desta terceira parte da emissão vespertina. Um abraço de Luís Tahilo, do Aldris Rodrigues e de mim, Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã. Continua em www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma em cada três mulheres que estão no trabalho encontram-se no setor agrícola ou realizam alguma atividade relacionada à agricultura. No entanto, de acordo com um novo relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, globalmente, há uma diferença de 24% na produtividade entre mulheres e homens agricultores em propriedades de tamanho igual. Isso porque, em muitos países, práticas discriminatórias baseadas no género impedem que as mulheres contribuam igualmente para o setor agroalimentar. As mulheres recebem 20% menos do que os homens. Elas não possuem terras na mesma proporção que os homens. Não têm acesso aos bens de primeira necessidade, como sementes de alta qualidade, irrigação e fertilizantes, e enfrentam leis e práticas discriminatórias, afirma aquele relatório. Mas nestes dias de crescente insegurança alimentar, eliminar a diferença de género na produtividade agrícola e a diferença salarial no emprego agrícola pode aumentar o produto interno bruto mundial em quase US$ 1 trilhão e reduzir o número de pessoas com insegurança alimentar em 45 milhões. As mulheres usam menos insumos, então produzem menos. É simples assim, disse Samantha Power, administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, nas siglas em inglês, citando o autor de um relatório da FAO de 2011, no lançamento nos Estados Unidos daquele relatório Estatuto da Mulher nos Sistemas da Agricultura e Alimentação da FAO. Ela disse que, embora tenha havido algum progresso desde então, não é o suficiente. Se quisermos ver um progresso real, temos de duplicar os nossos esforços para enfrentar as barreiras sistémicas, as leis que impedem as mulheres de possuir terras ou abrir contas bancárias, ou as normas que ditam que é a mulher quem deve cuidar dos filhos e do lar, disse a administradora Samantha Power. Ao apresentar a nova iniciativa da USAID, Gerando Resiliência e Oportunidades para Mulheres, ou GROW, nas siglas em inglês. Através desse programa, ela disse, a USAID vai trabalhar com o Congresso dos Estados Unidos para duplicar o financiamento para mulheres em sistemas agrícolas e alimentares, atingindo os US$ 335 milhões. Vamos ajudar as mulheres a desenvolverem resiliência e choques económicos que podem tornar as sementes e fertilizantes inacessíveis. Apoiaremos as mulheres a assumir funções económicas fora das propriedades. E vamos trabalhar para dirigir recursos para mulheres em zonas que enfrentam crises humanitárias, disse. A GROW fornecerá os recursos para enfrentar as barreiras, incluindo leis, que impedem mulheres de participarem de forma plena ou de se beneficiar igualmente do trabalho agrícola e alimentar, acrescentou a administradora Power. Existem centenas de milhões de mulheres que estão prontas, dispostas e capazes de nos ajudar a acabar com a fome, se apenas desmantelarmos as barreiras que elas têm no caminho, disse a administradora USAID, Samantha Power. Acabamos de apresentar um editorial reflete os pontos de atingindo os 335 milhões de dólares. Vamos ajudar as mulheres a desenvolverem resiliência e choques económicos que podem tornar as sementes e fertilizantes inacessíveis. Apoiaremos as mulheres a assumir funções económicas fora das propriedades e vamos trabalhar para dirigir recursos para mulheres em zonas que enfrentam crises humanitárias, disse. A Grow fornecerá os recursos para enfrentar as barreiras, incluindo leis, que impedem mulheres a participarem de forma plena ou de se beneficiar igualmente.